Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que estimula a instalação de energia solar em imóveis financiados. Comissão de Relações Exteriores discute propostas para atrair turistas estrangeiros ao país. Congresso Nacional inicia a campanha Outubro Rosa com exposições e audiências sobre o câncer de mama. Boa noite. O Senado aprovou hoje proposta que altera a lei que instituiu o Sistema Financeiro da Habitação para estimular a produção de energia solar fotovoltaica. A modificação vai permitir a inclusão no financiamento do imóvel para moradia de valores correspondentes à aquisição e à instalação de sistemas de geração de energia, como painéis solares. A reportagem é de Regina Pinheiro.
De autoria da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, o projeto tem como objetivo facilitar o acesso de mais famílias à geração própria de energia elétrica, por meio da instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica em suas residências, promovendo redução das contas de luz. A relatoria foi do senador Irajá, do PSD do Tocantins, que incluiu emenda para que o limite máximo para o financiamento do sistema seja o maior valor entre R$15 mil e o equivalente a 10% do valor de avaliação do imóvel adquirido. Conforme Irajá, a proposição é importante no atual cenário de estiagem de chuvas.
A proposição mostra-se oportuna e relevante, principalmente frente à situação de restrição na oferta de energia elétrica pela qual passa o Brasil, resultante da limitada quantidade de chuvas nos últimos anos e seus efeitos sobre a capacidade de geração das usinas hidroelétricas.
A proposta segue para a avaliação da Câmara dos Deputados.
Também foi aprovado pelos senadores o projeto que institui a base de dados sobre violência contra a mulher. A finalidade é reunir, organizar, sistematizar e disponibilizar dados e informações sobre o assunto. Repórter Pedro Pincer.
Entre os objetivos da iniciativa, também está a necessidade de padronizar, integrar e disponibilizar os indicadores das bases de dados dos organismos de políticas para as mulheres e a inserção no Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres do quantitativo de mortes violentas de mulheres. O Registro Unificado é composto por dados administrativos referentes ao tema, serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência e políticas públicas da área. O senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, apontou a importância da aprovação da iniciativa.
Então, o mérito parece que as alterações propostas pela Câmara dos Deputados aperfeiçoam o texto aprovado por essa casa. Traça a maior parte das vezes de modificações que vão ao encontro daquilo que se buscou no PLS 8 de 2016, que permitirá a rápida implantação de uma política de coleta de dados relativos à violência contra a mulher, medida essencial para o enfrentamento da questão.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que institui o 7 de junho como Dia Nacional da Síndrome de Tourette. O colegiado também aprovou a proposta que prevê a adoção de programa de acompanhamento integral para alunos com dislexia ou outro transtorno de aprendizagem. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, diz que a data servirá para a realização de atividades voltadas à conscientização sobre a Síndrome de Tourette. Outro médico, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alertou que a síndrome é ainda mal compreendida.
Essa é uma síndrome que impressiona muito. Nos tempos que eu estudei, ela era chamada síndrome de Gilles de la Tourette. Hoje está a síndrome de Tourette, em que, inclusive, a criança, normalmente, diz palavrões, né, inconvenientes, e a pessoa não se controla. É uma síndrome que chama muita atenção, causa muito transtorno.
A Comissão de Educação também aprovou o projeto para que o Brasil desenvolva e mantenha programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem.
A economia criativa, a cultura e a gastronomia podem atrair visitantes estrangeiros ao Brasil. A Comissão de Relações Exteriores discutiu o assunto e apresentou propostas para fortalecer o turismo brasileiro. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Entre as sugestões apresentadas pela presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Kátia Abreu, do PP do Tocantins, estão a elaboração de rotas turísticas na Amazônia, a utilização de embaixadas para divulgar o país e a organização de um plano para o turismo brasileiro, medidas que devem incluir a cultura e a gastronomia nacionais. Kátia Abreu defendeu uma política pública para o turismo que está estagnado há quase 20 anos.
Eu não me conformo de ver países tão pequenos e com tão pouca diversidade chegarem tão adiante e nós não conseguimos deslocar. E fico mais chocada quando 6 milhões de turistas estrangeiros em 2004 e 6 milhões de turistas em 2019. Será que ninguém viu isso durante todo esse período?
O pesquisador em História Cultural Carlos Pereira Júnior defendeu políticas que conscientizam populações tradicionais sobre o valor de sua cultura. Também participaram do debate representantes da Embrapa Alimentos e Territórios, da Embratur, da Associação das Operadoras de Turismo, da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e a chefe Kátia Barbosa, criadora do bolinho de feijoada, patrimônio imaterial do Rio de Janeiro.
O empresário Otávio Facur negou hoje na CPI da pandemia que tenha postado notícias falsas e contrárias à democracia. Ele também disse que está sendo perseguido por ser ativista político. Os senadores governistas alegaram liberdade de expressão, mas a oposição alertou que notícias falsas sobre a pandemia configuram crime. Repórter Érica Christian.
O empresário Otávio Facuri negou ser propagador de notícias falsas e de discurso de ódio. Confirmou postagens contrárias à vacinação, ao uso de máscaras e ao isolamento social e favoráveis ao kit Covid e à imunidade de rebanho. Ao declarar que não é amigo do presidente Bolsonaro, disse ser próximo do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Sobre o inquérito das fake news, alegou perseguição por ser um ativista político. Apesar de destacar discordância com o empresário, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, alertou para uma tentativa de censura.
A liberdade de expressão funciona como um termômetro do Estado democrático. Quando a liberdade de expressão começa a ser cerceada, a tendência é que se torne um Estado autoritário.
Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, rebateu o argumento da liberdade de expressão.
Uma coisa é liberdade de expressão, a outra coisa é estimular, levar as pessoas a terem um comportamento que colocam em risco a sua vida e a vida de outros. E isso é crime.
Otávio Facuri saiu em defesa da Prevent Senior e revelou tentativa de lançar um aplicativo de teleconsulta para a prescrição do kit Covid.
E a CPI da pandemia aprovou um requerimento do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, de criação de um endereço eletrônico por meio do qual qualquer pessoa pode encaminhar denúncias a respeito de recomendação e execução de tratamento precoce no contexto da crise sanitária. Segundo Alessandro Vieira, as denúncias recebidas serão apreciadas pela CPI e, conforme o caso, também encaminhadas para outros órgãos competentes. O e-mail é cpipandemia.denuncias@senado.leg.br. Repetindo, cpipandemia.denuncias@senado.leg.br. O Senado e a Câmara dos Deputados terão atividades especiais para celebrar o Outubro Rosa com uma programação que começa no dia 4 de outubro. A campanha serve para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Repórter Raquel Teixeira.
O Senado e a Câmara estreiam a programação do Outubro Rosa com a iluminação do prédio do Congresso Nacional, que ficará cor-de-rosa até o fim do mês. Também começa na segunda-feira, dia 4, a exposição fotográfica de mulheres mastectomizadas da Associação Recomeçar, no Espaço Galeria. Servidores, colaboradores e parlamentares poderão participar da campanha de arrecadação de lenços, chapéus e perucas. Ainda estão programadas audiências públicas para debater temas como o enfrentamento do câncer de mama e a reconstrução mamária. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é médica, alerta sobre a importância dos exames preventivos.
É o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Mesmo a gente sabendo que quando o diagnóstico é feito na fase inicial da doença, temos hoje de 90% a 95% de chances de cura.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.